Senhor presidente, essa é praticamente talvez uma das últimas reuniões dessa comissão. Eu queria, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, por ter nos aguentado aqui. O debate foi quente, um tema difícil, momento histórico do país. Ao senador Antônio Anastasia, por esse brilhante relatório. E não é confete, Vossa Excelência tem visto que todos os senadores chegaram a essa constatação pelo trabalho, pela acuidade, pela forma com que enfrentou todos os temas e pela forma clara e simples de tornar um tema tão complexo e entendível a qualquer leigo que lesse o trabalho. E essa forma com que Vossa Excelência conduziu e abrilhanta mais ainda o trabalho e o relatório, caindo por terra, evidentemente, todos os argumentos de que Vossa Excelência não seria a pessoa certa para ser o relator desse processo. Queria também parabenizar o doutor João, doutora Janaína Pascoal, doutor Miguel Reale Júnior, todos os advogados da acusação, e parabenizar também o doutor José Eduardo Cardoso, o Guilherme, Gabriel, até agora, até nisso, né, Gabriel? O Gabriel, por ter aqui o tempo inteiro, momentos até de cansaço, até a imprensa pegou ele, mas enfim, foram debates. Parabenizar todos os senadores, aos incansáveis aqui, defensores da presidente que está sendo julgada. Nós tivemos debates quentes aqui, mas eu creio que o Senado sai forte. Houve momentos de temperatura alta, mas eu creio que o Senado deu um exemplo aqui de condução dos trabalhos muito importante para a população brasileira, que acompanhou como se fosse um final de uma Copa do Mundo. Em determinados momentos, eu vi na imprensa que algumas emissoras que optaram por transmitir esse processo de impeachment tiveram audiência aumentada até em 37%. Isso demonstra o interesse das pessoas e, óbvio, que se o que estivesse sendo produzido aqui não estivesse sendo de boa qualidade, as pessoas simplesmente desligariam os aparelhos de TV. Então, eu creio que está todo mundo de parabéns pela condução desse processo e, obviamente, aqui cada um está defendendo o seu lado. Aqui é uma guerra, vamos dizer assim. Poder ninguém se dá, poder é tomado, sim. Não significa que aqui estamos dizendo que até está havendo um golpe. Está havendo uma luta pelo poder, é isso. E nesse momento, senador Raimundo Lira, passo a discussão desse relatório, que foi robusto e forte, e em que pese toda a competência da defesa, eu já tenho dito isso aqui, do advogado da presidente Dilma, não lhe assistiu melhor sorte, porque realmente as pilastras que sustentam esse processo são muito fortes e impossíveis de destruir. E muito mais robustas ficaram com o relatório do senador Antônio Anastasia. Eu vi aqui muito que se falou desse processo, muitos dos defensores não conseguiram enfrentar o mérito e partiram, obviamente, para um discurso político válido, de dizer que é golpe, de chamar o presidente de usurpador, mas, obviamente, essa retórica ela não se sustenta, até porque o processo seguiu todos os ritos, seguiu o que a lei diz, o que a lei preconiza, e o Senado não se afastou em nenhum momento. Nesse momento, está se dizendo que o presidente da República está pedindo para acelerar o processo. Não, o presidente da República, como todos nós, estamos simplesmente querendo que seja cumprido o rito. E se o rito for cumprido, dia 24, 25, a gente pode já começar a votar esse processo. É isso que se pede. O que está se pedindo não é que se acelere, é que não se delongue. Essa que é a grande discussão. Aqui eu ouvi alguns argumentos dizendo que o presidente e que nesses 2 meses estão se acabando com os programas sociais. Eu queria dizer aqui que nos últimos 2 anos, isso é reportagem que está expresso para todo mundo, os programas sociais já estavam começando a ser desidratados. Só para citar aqui o caso de alguns programas, o CRAC É Preciso Vencer, a presidente Dilma já tinha reduzido ele em 49%. As unidades básicas de saúde, 23%. Rede Cegonha, 23%. O Pronatec, 59%. Reforma Agrária, 29%. Brasil Carinhoso, 66%. Construção de creche, 87%. Fiéis, 5%. Minha Casa Minha Vida, 74%. Então, só para demonstrar que essa retórica de dizer que o impeachment não deve ir porque senão o presidente vai acabar com os programas sociais, não é verdade. Primeiro que não é verdade. E segundo que os programas sociais todos já estavam sendo diminuídos. Isso demonstra, e por que estavam sendo diminuídos? Ficou bem claro isso no relatório do senador Antônio Anastasia. O relatório demonstrou, além dos crimes cometidos pela presidente, mostrou a importância de termos daqui para frente uma responsabilidade fiscal com o país. Por quê? A falta de responsabilidade fiscal leva justamente a você ter que diminuir os programas depois que atende a população. Então, aqui tem se tentado pintar o presidente como um vilão, mas, na verdade, os gastos todos já estavam sendo diminuídos com esses programas. A culpa, obviamente, tem sido lançada nos outros. Eu tenho visto aqui discursos fervorosos, jogando a culpa na oposição, jogando a culpa no presidente que está aí, que até ontem era cantado em verso e prosa como a melhor pessoa do mundo, até porque levou o PMDB, e os votos do PMDB foi quem elegeu a presidente. Mas me lembro de Sartre, que dizia: o inferno são os outros, naquela atitude, naquela frase, quando ele disse que é pelo olhar dos outros que reconhecemos a nós. Eu creio que o PT está começando a reconhecer que não era essa bolacha toda do pacote. Está começando a ver, pelos olhos da população brasileira que foram às ruas, que não era essa coisa toda. E estão começando a poder perceber os erros e acertos. Isso é bom. Perceber é bom. Quem sabe o partido que fez o sonho de muitas pessoas não se renove. Caiu esse governo, principalmente, não foi por causa da oposição, não é golpe, essa retórica não se sustenta. Caiu porque ruiu internamente diversas facções. Cito só um exemplo do meu estado. O PT tinha uma senadora atuante aqui, senadora Sérgio Seixarenco. Destruíram o senador Raimundo Lira, a candidatura dela, o campo majoritário, destruiu a candidatura dela e enfiou um do interesse. Então essas brigas internas, briga pelo poder, acabaram ruindo tudo. E aí, o caso da Petrobras, que o PT se propôs ser aquele cavaleiro que protegia os bens dela contra terceiro e depois os tomou para si. Essa foi a grande verdade. Sobre o crime, tenho visto uma cortina de fumaça aqui incessante. Natural que se faça, mas é bom a gente falar para o povo brasileiro. Há poucos dias um promotor, quando avaliava se havia crime comum, fez uma opinião sobre as pedaladas fiscais. Não era a praia dele, ele estava avaliando se havia crime comum. Crime comum é diferente de crime de responsabilidade. Isso é muito claro. Aliás, o jurista Damásio de Jesus disse certa vez que crime de responsabilidade não deveria nem ser chamado de crime. Devia ser chamado uma infração administrativa, que é punida com o quê? Punida com a perda do mandato. Óbvio que quando se fala em crime, as pessoas pensam no crime comum, aquele que o sujeito chega na padaria, aponta o revólver e leva uma cesta de pão. No caso do crime de responsabilidade, ele pode fazer o dono da padaria perder a padaria inteira, porque mexe na economia. Esse é o crime de responsabilidade, essa é a diferença. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Fernando Bezerra.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, senadoras, senhor advogado da defesa, senhor advogado da acusação, eu queria, inicialmente, como todos já fizeram, aqui cumprimentar o presidente Raimundo Lira pelo exercício desta presidência, dessa comissão especial do impeachment, pela sua paciência, pela sua serenidade, pela sua parcimônia, pela sua habilidade em poder resolver os conflitos que muitas vezes aqui foram promovidos, praticados, mas Vossa Excelência nunca perdeu a lhaneza nem a cordialidade com todos os membros desta comissão. Portanto, registro aqui como dever e como obrigação a conduta correta, séria e altiva com que Vossa Excelência exerceu o cargo de presidente dessa comissão especial. Quero, por outro lado, cumprimentar o doutor João, doutor Miguel Reale Júnior, a doutora Janaína Pascoal, pelo brilhantismo na apresentação da peça de acusação e pelas diversas intervenções que aqui promoveram durante o nosso debate, durante as nossas reuniões. Por outro lado, estendo também os meus cumprimentos ao doutor Gabriel e, de forma especial, ao meu amigo, o ex-ministro, o doutor José Eduardo Cardoso, pela competência, pela elegância, pela firmeza com que Vossa Excelência se ouve na defesa da presidenta afastada. Mas eu quero reservar palavras ainda mais especiais para o meu amigo, o senador por Minas Gerais, ex-governador, representando aqui o povo mineiro, o senador Antônio Anastasia. O parecer do senador Antônio Anastasia é uma verdadeira aula de direito. Mas mais do que o parecer, é a conduta do senador Antônio Anastasia durante todas as sessões da Comissão Especial do Impeachment. Nunca perdeu a sua elegância, o seu equilíbrio para poder ouvir a todos. Muitas vezes até com algumas palavras mais agressivas dirigidas ao relator, mas nem nestes momentos a gente aqui assistiu a qualquer deslize do ponto de vista do equilíbrio, da tranquilidade e da serenidade. Portanto, senador Antônio Anastasia, receba o meu reconhecimento aqui representando o povo de Pernambuco, como senador eleito nas últimas eleições de 2014. Eu quero aqui lhe cumprimentar pelo seu trabalho e pelo parecer que apresentou, mostrando de forma clara, inequívoca, a incorrência dos crimes de responsabilidade que levarão ou deverão levar o Senado Federal a decidir pelo afastamento definitivo da senhora Presidenta da República. Não foi fácil, não foi fácil. Na realidade, em função da legislação e da jurisprudência, a denúncia teve que ficar circunscrita aos fatos ocorridos em 2015. E eu quero parabenizar o relator, o senador Antônio Anastasia, não só por ter caracterizado com precisão e perfeição a incorrência dos crimes de responsabilidade no que diz respeito à assinatura dos decretos de abertura de crédito suplementar, mas, sobretudo, parabenizar o relator quando analisa a questão da ocorrência do crime de responsabilidade que está ligado à prática daquilo que comumente se denominou de pedalada fiscal, pela postergação dos pagamentos ao Banco do Brasil em relação ao programa do Plano Safra. Vossa Excelência foi preciso e brilhante quando contextualizou as práticas promovidas em 2015 dentro de um contexto muito mais amplo. Na realidade, a administração federal fez uma opção de transgredir e ferir a lei de responsabilidade fiscal. Prática essa que vem anterior a 2015. Prática essa que vem de exercícios anteriores, precedentes. E tanto é verdade, que em 2015 a administração federal tem que reconhecer como dívida mais de 60 bilhões de reais de postergação de obrigações do governo federal em relação a diversos programas. E foi justamente essas despesas incorridas e reconhecidas em 2015 que abriram espaço fiscal para a promoção de determinadas despesas que animaram o ambiente da disputa eleitoral de 2014. Portanto, eu quero lhe parabenizar pela forma precisa, correta, de extrema maestria, simplicidade, com que o seu relatório posicionou e referenciou essa prática daquilo que é difícil e que aqueles que aqui defenderam a presidenta afastada muitas vezes colocaram dúvidas em função dos elementos que nós tínhamos para exame apenas no ano de 2015. Portanto, os meus cumprimentos. Mas eu queria encerrar essas minhas considerações antes do meu voto amanhã, quando vamos ter que decidir sobre o parecer do senador Antônio Anastasia. Eu queria, na realidade, pedir que essa comissão pudesse, senhor presidente, urgentemente atualizar e adaptar a lei do impeachment. Em 25 anos, nós estamos promovendo o segundo impeachment de um presidente da República legitimamente eleito. E não podemos mais ficar circunscrito a uma jurisprudência que os crimes de responsabilidade só devem ser observados em relação ao exercício em curso, quando na realidade nós temos o Instituto da Reeleição. Isso é um único mandato, isso é uma única gestão. É preciso que a lei venha para, de certa forma, disciplinar esse vácuo, essa dúvida. Até porque, se a gente quer coibir os excessos durante a reeleição, não pode haver essa distinção de que não se pode examinar apenas os atos praticados no curso do atual mandato. Então, penso que essa é uma obrigação dessa comissão especial, é uma obrigação dessa legislatura aperfeiçoar a lei do impeachment. Também penso que é importante que a gente vede a prática de determinados atos pelo presidente da República quando já tiver sido aberto a denúncia contra ele na Câmara. Porque muitos atos foram praticados ampliando os gastos públicos. Quero aqui me referir ao programa do Bolsa Família, que após a aprovação da denúncia na Câmara, se ampliou ou se anunciou a ampliação dos gastos com o Bolsa Família, ou com o reajuste do servidor público federal. Então, a partir da denúncia, deveria ficar vedado a prática de atos que pudesse levar ao crescimento da despesa. E terceiro, eu penso que, sem prejuízo ao amplo direito de defesa, era importante que a gente pudesse revisar os prazos para que eles não fossem demasiadamente longos entre a denúncia na Câmara e a decisão final pelo Senado. O ambiente de incerteza, o ambiente de insegurança jurídica, que leva, sem dúvida nenhuma, a prejuízos enormes para a população brasileira. Repito, sem cessear o legítimo direito à defesa. E acho que esta comissão, ela foi firme no sentido de assegurar todos os prazos, todos os instrumentos, para que a defesa pudesse aqui se pronunciar. E concluo a minha fala, senhor presidente, dizendo que eu acredito que o Brasil é maior do que a crise que nós estamos enfrentando. E não é uma só crise, uma crise política, uma crise econômica, uma crise ética. Haveremos de sair mais fortes, independente da nossa posição a favor ou contra, mas o Brasil haverá de encontrar o caminho de se reencontrar com o crescimento, com a geração do emprego, com respeito às suas instituições, para que a gente possa estar à altura da expectativa, do sentimento maior da população brasileira. Muito obrigado.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente, nós estamos novamente no mês de agosto, um mês dramático para a história do país. O mês do suicídio do Getúlio, o mês da renúncia do Jânio Quadros e o mês agora que os senhores querem afastar uma presidenta da República que não cometeu crime. Falo isso porque todo mundo aqui sabe e eu não quero me deter aos pontos ligados ao crime de responsabilidade, porque ficou comprovado aqui. A perícia diz que não há autoria da presidenta nas chamadas pedaladas. O Ministério Público arquivou, dizendo que as tais pedaladas do Plano Safra não são operação de crédito. Os decretos de crédito suplementares, todos os presidentes assinaram nas mesmas circunstâncias. Está claro que não há dolo por parte da presidenta. Passou por mais de 20 órgãos técnicos e de assessoria, todo mundo dizendo o seguinte: os decretos eram compatíveis com a meta. Onde está o dolo? Então não há crime, é um golpe. Agora, nós temos falado muito de golpe parlamentar. É sim um golpe parlamentar, mas essa definição, na minha avaliação, é insuficiente. É um golpe de classe, conduzido pelas elites dominantes desse país. É um golpe perpetrado pela burguesia brasileira, que nunca teve compromisso com a democracia, que estava assustada com as investigações da Lava Jato e que queriam, nesse momento de crise, aumentar suas margens de lucro, retirando direito de trabalhadores. Darcy Ribeiro disse em duas oportunidades: o Brasil tem uma classe dominante ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. E diz mais, Darcy Ribeiro: não é nas qualidades ou defeitos do povo que está a razão do nosso atraso, mas nas características das nossas classes dominantes. Nunca houve compromisso democrático. É olhar nossa história. Com Getúlio Vargas, Lacerda dizia: não pode ser candidato. Se for, não pode ser eleito. Se eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Com Juscelino Kubitschek, tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Se não fosse o general Lott que garantisse, argumentavam o apoio do Partido Comunista e acharam um argumento, dizendo que ele não tinha tido a maioria dos votos. Depois, o golpe de 64, apoiado e patrocinado por essa elite brasileira. E aqui é importante os senadores perceberem, porque naquela época diziam que o golpe era a vitória da democracia. Ninguém reconhecia que era uma ditadura naquele momento. Foi preciso a história vir e escrever nas suas páginas que quem apoiou aquele golpe foi partícipe de um golpe contra a democracia, apoiou a ditadura militar. Eu chamo a atenção dos senhores senadores. A história do Brasil vai ser escrita. Quem apoiar isso vai entrar como golpista, como alguém que ajudou a ruptura da ordem democrática. No dia 2 de abril, sabe quais foram as manchetes dos jornais? Jornal O Globo, 2 de abril de 64, ressurge a democracia. Estado de São Paulo, vitorioso movimento democrático. Passou muitos anos para, em 2013, a Rede Globo pedir desculpas pelo apoio à ditadura militar. Eu quero saber quando eles vão pedir desculpas novamente por apoiar novamente um golpe aqui no nosso país. Mas não é só isso, senhor presidente. As elites brasileiras apoiaram a Operação Bandeirante com honrosas exceções. José Midlin, Antônio Hermílio de Moraes, os industriais de São Paulo contribuíram para a caixinha da OBAN, que perseguiu, torturou e matou muitos brasileiros que defendiam a democracia. Naquela votação que afastou João Goulart, o presidente Auro Moura de Andrade, do dia 1º para o dia 2, que foi conhecido como dia da infâmia, Tancredo Neves olhou para o presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, e disse: canalha, canalha, nós vamos ter um outro dia da infâmia aqui no nosso país. essa pergunta que faço aos senhores. Agora, o que motivou as elites? Primeiro, o medo da Lava Jato. Os senhores sabem aqui, não quero repetir muito, mas pequenos trechos da gravação do senador Romero Jucá com Sérgio Machado. Pequenos trechos. Um, ele diz o seguinte, conversei sobre a Lava Jato. Conversei ontem com alguns ministros supremo. Os caras dizem, ó, só tem condições sem a Dilma. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Isso não vai parar nunca. Continua. É um acordo. Um grande acordo. Tem que resolver isso. Tem que mudar o governo para estancar essa sangria. O PSDB, não sei se caiu a ficha. Caiu de todos. Só que não era um acordo só político. Não era só políticos que estavam com medo da Lava Jato. Se a gente olhar bem, os diretores das principais empreiteiras foram presos. No sistema financeiro, André Esteves, mais o sistema financeiro, foi preso. Hoje o Trabuco do Bradesco está indiciado. O Safra saiu do país, está morando na Suíça, por causa de tudo isso. Gerdau está implicada também em outras coisas. Esse pessoal ficou em pânico. É uma aliança parlamentar empresarial desse país, porque pela primeira vez na história do país houve investigação isenta. Porque antes de Lula, presidente Raimundo Lira, sabe quantas operações da Polícia Federal houve em 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso? 48. 6 por ano. 6 por ano. Como é que era o Ministério Público? Era o Geraldo Brindeiro, o engavetador-geral da República, o 7º na lista de votação da Procuradoria que Fernando Henrique nomeou. Agora não. Passaram a mais de 300 operações da Polícia Federal no Brasil. A partir do Lula, o Ministério Público teve autonomia, nomeou sempre o mais votado como procurador-geral. Então deram um golpe porque estavam inseguros. Querem voltar a controlar o sistema. Mas o segundo e talvez o mais importante motivo é que esse governo, desse presidente interino golpista Michel Temer, já com a ponte para o futuro, apresentou um projeto para as elites desse país. Qual era a essência do projeto? No meio dessa crise que a gente está vivendo, nós vamos fazer um programa para retirar direitos dos trabalhadores, para aumentar a margem de lucro das empresas, porque eles construíram a tese que o problema da competitividade das empresas brasileiras é porque o custo do trabalho estava muito alto. Afinal, Lula e Dilma aumentaram o salário mínimo 77% acima da inflação. É um golpe de classe, é um golpe da burguesia. E qual é o programa dele? Os pontos estão claros. Reforma trabalhista, querem terceirização de tudo. Um trabalhador terceirizado recebe hoje 23% a menos de que o mesmo trabalhador quisesse a mesma função. Querem rasgar a CLT. O vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbuch, disse o seguinte, uma hora para almoço é muito, pode ser 15 minutos. Eles estão perdendo o senso, estão falando qualquer coisa. O presidente da CNI falou de 80 horas de jornada de trabalho. Querem uma reforma da Previdência, que vai penalizar os mais pobres. Desvincular o salário mínimo do benefício previdenciário. Querem essa PEC 241, senador Raimundo Lira, que é um atentado contra a Constituição brasileira. Nós estamos rasgando a Constituição cidadã do doutor Ulisses, que colocou lá receitas vinculadas para a saúde e para a educação. Estão querendo desvincular. Quem vai pagar é o povo mais pobre, o povo trabalhador brasileiro. Ah, senhor presidente, não estão afastando a Dilma pelos nossos erros. Nós cometemos vários erros. Estão afastando a Dilma porque ela teve a ousadia, junto com o presidente Lula, de olhar para o povo trabalhador brasileiro. Nós tivemos a ousadia de colocar a nossa juventude trabalhadora, negra, dentro das universidades com a política de cotas. E como isso incomoda eles? Eles não aceitam o trabalhador, a empregada doméstica, o pedreiro, viajando de avião no final do ano para visitar o Nordeste brasileiro. Eles não aceitam o pré-sal, uma política que nós definimos de partilha no pré-sal, regime de partilha, com a política de conteúdo nacional para reindustrializar o setor naval brasileiro que estava destruído. Eles nunca aceitaram que nós tivéssemos uma política externa altiva pela primeira vez Nós construímos uma política externa altiva, a relação com os BRICS, CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, sem a presença dos Estados Unidos. Eu encerro o meu pronunciamento.